Olá, eu sou o Guilherme Santana e hoje iremos falar sobre as duplas jovens da NBA. Antes de falarmos, peço que sigam a página Contratos da NBA no Instagram. Nos destaques da página tem as 30 franquias e tudo o que seu time do coração fez nesta off-season. Ainda tem textos sobre possíveis trocas e o que essas trocas irão beneficiar para cada time. Como, por exemplo, trocas sobre o Gordon Hayward. Para onde ele poderia ir, o que beneficiaria o Celtics e o que beneficiaria o time que está recebendo ele. Textos sobre encaixes de time e duplas. Por exemplo, temos um texto imaginando apenas como será o encaixe de James Harden e Russell Westbrook, por exemplo. E textos também como, por exemplo, como o Warriors e o Rockets mudou a NBA desde 2010. Desde 2015, na verdade, que foi o primeiro título do Warriors. Bom, agora que vocês já sabem de tudo isso, sigam lá, Contratos NBA no Instagram. Bom, então vamos para a pauta de hoje. Vamos começar falando sobre a dupla Luka Doncic e Kristaps Porzingis. Luka foi o novato do ano, acertou mais arremesso de step back. Pra quem não sabe, o arremesso de step back é quando o jogador dá um passo para trás, criando a separação e, consequentemente, espaço suficiente para arremessar. E Luka teve mais arremesso desse tipo do que todos os jogadores da liga que não se chamam James Harden. Ele ainda tem uma visão de jogo absurda, dando passes que cortam a quadra inteira. Alguns desses passes tiram o defensor, ele tira o defensor apenas olhando para o outro lado, como se ele fosse uma espécie de quarterback. Além de ótimas infiltrações com seus 2,01 m. E Kristaps Porzingis é um jogador de 2,21 m que chuta quase 40% nas bolas de 3 pontos. É engraçado até, tinha muitas jogadas que o Knicks fazia, criava jogadas do Golden State Warriors. Só tinha uma pequena diferença. O Warriors quem recebia a bola para arremessar era o Klay Thompson. E no Knicks era o Porzingis, com 2,21 m. A principal diferença é que caso a defesa adversária marque bem essa jogada, o Porzingis ele é tão alto. Tem um envergadura tão grande que ele pode arremessar por cima como se ele fosse Kevin Durant. E o mais interessante dessa dupla é que eles se complementam. Se você for ver os armadores que o Porzingis já teve no Knicks, foram três no total. Derrick Rose, Jarrett Jack e José Calderon. Nenhum desses três armadores se compara à habilidade do Luka Doncic de arremessar, infiltrar e passar a bola. Porzingis também irá ajudar muito o Doncic espaçando a quadra, até porque ele chuta quase 40% nas bolas de 3 pontos. E isso fará com que o Luka Doncic tenha a oportunidade de jogar no 1 contra 1. E caso sofra a dobra, ou a cobertura da marcação, quando a cobertura começar a vir, ele pode soltar a bola pro Porzingis, porque, novamente, ele chuta 40% nas bolas de 3 pontos. E ainda tem a opção do pick and pop. Pra quem não sabe, pick and pop é quando o jogador faz o corta-luz, ou que o jogador A faz o corta-luz, para o jogador B, que está carregando a bola. E o jogador A faz o corta-luz, e depois dele fazer o corta-luz, ele sai para fora, para dentro de 3 pontos. E muitas dessas vezes, dependendo de quem está fazendo corta-luz para quem, que nem nesse caso do Porzingis e do Luka, o Porzingis faria o corta-luz e você não pode deixar o Luka Doncic infiltrar. Então você vai ter que dobrar nele, ou alguma coisa do tipo. E nessas situações o Porzingis vai estar livre. E caso você não dobre, você vá marcar o Porzingis normalmente, o Luka vai ter espaço suficiente para poder fazer uma infiltração. Porzingis também pode arremessar em movimento, por cima de outros jogadores, como eu já disse, com jogadores ao seu redor e também pode jogar de costas para a cesta. É bem fácil imaginar jogadas que Doncic e Porzingis podem executar juntos. Sobre a saúde de Porzingis, geralmente os jogadores que sofreram a mesma lesão, como por exemplo o Lowry, do Toronto Raptors, voltam com o joelho mais forte. E ele teve tempo suficiente para assistir todos os seus jogos e os jogos de outros jogadores para saber o que deve fazer em quadra. Então ele teve tempo suficiente para estudar o jogo. Ele também teve tempo a mais ainda para se recuperar. Ou seja, é bem normal que aconteça a melhor temporada da carreira do Porzingis, caso isso aconteça, não será algum ponto fora da curva. Já aconteceu com o Paul George, por exemplo, após aquela lesão feia dele no time dos Estados Unidos. A última temporada dele foi calibre MVP. Então não é muito difícil imaginar o Porzingis fazendo isso. Não nesse ano, provavelmente, mas quando ele alcançar o auge da forma física e mental, que é por volta dos 28 anos, não é difícil imaginar o Porzingis para MVP ou disputando MVP. Bom, foi isso sobre essa primeira dupla. Vamos para a próxima dupla, que é Jamal Murray e Nikola Jokic. Nesse caso, as funções são um pouco diferentes do usual. O armador dessa dupla, pelo incrível que pareça, é o Nikola Jokic, um cara de 2,13 m. Sério, você não entendeu errado. O cara tem 2,13 m, é o pivô do time, é o cara mais pesado do time e ele arma o jogo. Ele é o cara que inicia jogadas muitas vezes e o cara também que dá o passe final para a jogada, para a finalização geralmente do Jamal Murray. Bom, a jogada favorita do Denver Nuggets nessa temporada era o Murray trazendo a bola da defesa, toca para Jokic que está de costas para a cesta ou jogar no post, geralmente eles também falam que é quando o jogador tá de costas pra cesta. Imediatamente, Murray corta em direção à cesta, fazendo uma bandeja, enterrado ao arremesso de meia distância. Isso acontece porque o que acontece? O Jokic, ele recebe a bola de costas pra cesta, e então, como o Murray geralmente ele é mais rápido que os armadores que estão defendendo ele, ele tem a opção de que ele tá iniciando o movimento, então ele tem uma vantagem já nisso, e geralmente ele é mais rápido que a pessoa que tá defendendo ele. E também tem a outra coisa que o Jokic, ele provavelmente é o melhor passador da história, o cara grande passador, ele provavelmente é o melhor da história. Com os Sabonis, mas enfim, provavelmente sem dúvida nenhuma, da NBA atual, ele é o melhor cara grande passador. Então é fácil pro Jokic achar o Murray nesse tipo de jogada. Existem outras jogadas também, que sempre vai envolver o quanto que o Jokic atrai as defesas. Pra quem não sabe, o Jokic teve 39,3% nas bolas de 3 pontos nos últimos playoffs. Ele provou a todos nós na temporada regular e nos playoffs que ele é capaz de arremessar de qualquer lugar da quadra. E isso é de crucial importância para o funcionamento da dupla e do Denver Nuggets. Existem diversas situações onde 3 jogadores adversários fecham no Jokic, porque os americanos usam muito o termo de gravidade. Então, quando o Jokic pega na bola, toda a defesa adversária tá em alerta, e todo mundo tá olhando pro Jokic geralmente. E o Jokic, ele não é um jogador egoísta, então ele não vai querer ir pra cima desses 3 jogadores. Ele vai achar alguém livre, porque se tem 3 caras marcando ele, obviamente tem 2 livres no mínimo. Então, e geralmente, quem tá livre é o Jamal Murray. O Jamal Murray também foi o cestinha do time. Ele só tem 21 anos, se não me engano. Ele é muito boa essa dupla. E é uma dupla que já foi provada, diferente das outras que eu vou citar aqui. Talvez Ben Simmons e Joel Embiid já tenham sido provados, mas eles não complementam tão bem um ao outro. E Nikola Jokic e Jamal Murray já jogou 4 prorrogações em um jogo de playoffs contra o Blazers, que é um baita de um time. Então eles já estão muito bem provados. Então vamos partir para a nossa próxima dupla, que é a segunda escolha do último draft, Jamal Murray, e a escolha número 4 do draft anterior, Jaren Jackson Jr. Bom, eles estão juntos agora no Memphis Grizzlies, e é uma dupla que eu tô bem empolgado. A maioria dos oreiros da NBA estão dizendo que Ja Morant pode ser um Russell Westbrook que arremessa bem. Com Jared Jackson Jr. ao lado, que é extremamente versátil, demonstrou-se muito bem ofensivamente, e o Jared Jackson Jr. também, e defensivamente também. Prova que o torcedor do Memphis dá pra empolgar. Eu não sei qual vai ser o impacto imediato de Ja Morant na NBA e no Memphis Grizzlies. Eu não imagino que ele coloque uma pontuação de 20 e 10 assistências por jogo. Mas é um novo ponto pro Memphis Grizzlies. Então eles já sabem com quem eles devem construir em volta. Já que eles estão no West, então é bem provável que eles não vá pro playoffs. Isso é bem óbvio. Então eles têm que tancar. Eles têm que perder jogos. Mas sem deixar óbvio para os jogadores que eles querem perder jogos. Entende? Você tem que deixar os jogadores com aquele instinto competitivo. E é algo que, por exemplo, o Phoenix Suns não conseguiu. Porque só o Devin Booker parece que quer jogar mesmo naquele time. Vamos para a próxima dupla, que é a mais funcional da NBA. Ben Simmons e Joel Embiid. Mas por que ela é disfuncional? Simmons sequer tenta arremesso de 3 pontos. E Embiid estava chutando quase 30% na bola de 3 pontos na última temporada. Ambos são dominantes dentro do garrafão, isso ninguém pode discordar. Porém, se você jogar no garrafão com o Simmons, o Embiid fica subutilizado. E se Embiid joga no garrafão, Simmons fica subutilizado. Eu tenho uma tentativa de solução disso, que é o Joel Embiid na última temporada chutou 40% nas bolas de 3 da zona morta. Então, se a cada jogada que o Ben Simmons for jogar no garrafão, ele ficar na zona morta, já é útil para a equipe, porque alguém vai dourar ele. É uma linha de passe difícil de conseguir, mas o Ben Simmons é capaz de conseguir ela. E bom, não sei se você viu, mas o Simmons, ele tá chutando bola de 3 nesses rachão americano aí. E ele não precisa ser um arremessador consistente, ele não precisa colocar números que Klay Thompson colocaria, Stephen Curry colocaria. Ele só precisa ser uma ameaça para a defesa. Ele só precisa que a defesa se preocupe com a bola de 3 dele. E caso isso aconteça, essa dupla do Sixers vai para outro patamar. Eles chegam ao patamar do Bucks, por exemplo. Então é um time que levaria o Bucks ao limite dele. E tudo isso dependerá também do desenvolvimento do MVP de Giannis Antetokounmpo. Que ele estava treinando com o Kyle Korver, as bolas de 3 pontos. E é interessante como a mecânica de arremesso do Giannis Antetokounmpo, ela é bem lenta. Só que Tudo bem, geralmente é muito ruim você ter uma mecânica lenta de arremesso. No caso do Giannis, que é uma aberração da natureza, com mais de 2,10 metros e corre mais que muito armador por aí, ele tendo um arremesso lento, faz com que ele crie um fake melhor de arremesso. Então, sabe quando, por exemplo, o Kobe Bryant fez muito isso depois que ele estourou o Aquiles dele? Ele fingia muito que ia arremessar só pra testar o joelho, sabe? E o Giannis Antetokounmpo fingindo que vai arremessar, já que a mecânica dele é lenta, você não tem total certeza. Então, vai ser bem normal acontecer o que aconteceu muito com o Embiid no último playoffs. Que era que ele fingia arremessar, geralmente era algo que me irritava muito, porque o Embiid não sabe arremessar tão bem. E tudo o defensor caía nesse fake dele. Já com o Giannis, que tem um arremesso lento, um arremesso feio, admito. Mas se durante a temporada regular ele provar que ele sabe arremessar, então nos playoffs ele vai ser mortal. Ele vai ser mortal. Se o Simmons adiciona um chute de três que seja uma ameaça, eles estão pau a pau com o Bucks. Bom, então agora vamos falar sobre a dupla que contém Zion Williamson e Lonzo Ball, ou Zion e Ingram. Zion é o jogador com mais hype da história do basquete. E ambas essas duplas me preocupam, não por causa do talento, que eles têm até demais. Zion pode ser um talento geracional, Lonzo tem uma visão de jogo absurda, e Ingram é o Durant, gente, né? Foi o que me disseram 2 anos atrás, 3 anos atrás. Ingram tem provado ser um ótimo finalizador de jogada. Ele não é o Durant, obviamente, pelo amor de Deus. Mas ele tem ido bem. É que o problema foi que tinha muita expectativa em cima dele, ele não correspondeu à expectativa, e aí, só porque ele não correspondeu à expectativa, não quer dizer que ele não seja um jogador bom. Mas minha preocupação é a saúde desses três jogadores mencionados do Packers. Zion Williamson, se não emagrecer, vai ter contusões gravíssimas. É algo que eu não desejo a nenhum jogador, até porque antes de ser fã do Dallas Mavericks, eu sou fã da NBA. Mas essa questão do Zion é um fato. O corpo dele é muito pesado para alguém do tamanho dele e da impulsão dele também. Essa preocupação já foi confirmada com o Brandon Ingram, por exemplo, que tem coágulos sanguíneos. Nesses 3 anos da liga, ele jogou apenas 77,2% dos jogos, dos 246 jogos possíveis. Com o Lonzo Ball acontece a mesma coisa, ele sempre teve problema de lesão durante sua carreira inteira. E ele ainda tem um agravante do pai dele, LaVar Ball, que até foi expulso da ESPN. Foi devido aos comentários dele após uma brincadeira com a repórter, que assim, pra mim não foi nada demais. Mas no mundo atual que a gente vive hoje, se você faz uma brincadeira que pode ter um duplo sentido em uma TV nacional, sabe, em rede nacional, você vai ser punido, não tem o que dizer. Mas a gente não tá aqui pra discutir isso. Então, após tudo isso que foi dito, a dupla que faz mais sentido pra mim é Zion Williams e Jackson Hayes. Os dois foram escolhidos pelo Pelicans no último draft. Ambos são super atléticos. Ambos serão os pilares defensivos do time. Falando agora um pouco exclusivamente sobre Jackson Hayes, ele é um pivô muito alto, tem braços enormes, pode vir a ser um pivô igual ao Clint Capela, que espaça a quadra com ameaça de ponte aérea, e pode vir a ser um âncora defensiva, igual o Rudy Gobert e no Utah Jazz. Não sei se vocês repararam, mas essa dupla do Pelicans é o que eu tô muito empolgado, de verdade. O jogador Zion é o jogador com mais fama desde o LeBron James. Talvez ele até superou o LeBron James devido às redes sociais. Sabe, na época que o LeBron veio em 2003, não tinha Instagram, por exemplo. Então ele tem a maior expectativa da NBA. Ele assinou até um contrato de, foi 75 milhões, se não me engano, por 7 anos com a Jordan. É o contrato de novato de tênis mais alto que teve na história. Bom, vamos passar para a próxima dupla, que é a de Utah Jazz. No caso da dupla Donovan Mitchell e Rudy Gobert, eu sei que Gobert não é mais considerado jovem, mas é que eu queria falar sobre o Donovan Mitchell. Então eu vou falar exclusivamente sobre o Mitchell e um pouquinho sobre o time do Jazz. Ele tem tido a cada ano um papel de jogador decisivo no Jazz, principalmente nos playoffs. Ele tem agregado cada vez mais minutagem, mais jogadas exclusivamente para ele. Ele tem respondido bem até para um garoto de 23 anos. Mas o time ao seu redor atrapalhava muito o Mitchell. E tá tudo isso. A expectativa é que seja diferente para esse ano. Eles têm Mike Conley Jr., que é um armador melhor em todos os aspectos do jogo em comparação com o Rick Rubio. Adicionaram profundidade com jogadores como Bogdanovic, Ed Davis, Jeff Green e Emmanuel Mudiay. E tem ótimos jogadores no elenco, principalmente arremessadores, como Joe Ingles e o próprio Bogdanovich. Você, torcedor do Jazz, pode ficar empolgado com seu time. É um time que vai surpreender na temporada regular. É bem difícil projetar eles sendo o primeiro ou segundo da Conferência West, até porque eles não vão descansar jogadores igual o Lakers ou o Clippers. E nos playoffs eles vão funcionar muito bem com o Mike Conley, com o arremessador, com o Donovan Mitchell. Bom, vamos para Chicago. É a dupla do Bulls, Zach LaVine e Lauri Markkanen. Eu só tenho um elogio para eles. LaVine, durante a temporada, teve jogos que estava jogando nível All-Star. Espera-se que nessa temporada ele tenha um pouco mais de consistência, podendo assim ser o cara do Chicago e se tornar definitivamente um All-Star. E sobre Markkanen, eu não sei se é porque eu sou torcedor do Dallas, mas eu amo jogadores altos que sabem chutar bola de três. E se for europeu, melhor ainda. Markkanen tem sido um ótimo jogador jovem do Chicago Bulls, que aliás o Bulls pode até sonhar com os playoffs. Essa é uma dupla que se complementa um pouco, até porque o Markkanen chuta a bola de três, então ele passa a quadra para o LaVine. E LaVine, quando for dobrado, pode achar o Markkanen na zona morta, por exemplo. Então não é uma dupla difícil de jogar junto. Bom, então vamos falar agora sobre o time que mais empolga os fãs da NBA, que é o Atlanta Hawks. A dupla do Atlanta, obviamente, é Trae Young e John Collins. Young é um armador que foi muito bem na última temporada, após o All-Star Break. Ele fez 24.7 pontos por jogo, 4.7 rebotes por jogo, 9.2 assistências e 34.8% nas bolas de 3 pontos. Tem duas partes do jogo do Young que para mim são as melhores. A primeira é a facilidade que ele tem para finalizar na infiltração. Young, durante sua temporada de novato, teve ótimas finalizações perto da cesta, e a outra que é a capacidade dele de passar a bola, principalmente no passe picado. Ele consegue achar Collins após o corta-luz facilmente. Já que falamos de John Collins, vamos falar um pouco sobre ele. Collins é um ala pivô que chutou 34.8% nas bolas de 3 pontos na última temporada, e é capaz de pegar passes para pontes de todas as maneiras possíveis. E é nisso que Young e Collins se complementam. Em situações de pick and roll ou pick and pop, que já foi explicado durante o podcast, Young adquire espaço necessário para as bolas de três ou infiltrações, devido ao corta-luz muito bem feito pelo Collins e pela ameaça que ele é na ponte aérea e na bola de 3 pontos. E Collins é bom o suficiente para chutar bolas de 3 pontos, como eu já disse antes, ou fazer bandejas, enterrar, ou pegar passes para a ponte aérea. Essa não é só uma dupla que eu estou muito empolgado, mas todo jornalista americano tem uma expectativa enorme neles. Agora vamos pegar um avião para Minnesota e vamos falar sobre Andrew Wiggins e Karl Anthony Towns. É uma dupla que já está se desgastando, no sentido de esperança de ser uma dupla perfeita, que ambos jogadores sejam um jogador da franquia, que foi a expectativa que se tinha quando o Minnesota conseguiu o Wiggins do Cleveland Cavaliers. E é realmente triste ver o Wiggins jogar. Ele tem todas as ferramentas de um finalizador de jogada. É rápido, alto, longo, mas ele simplesmente não consegue. Eu sei que ele está fazendo 18 pontos por jogo, mas com as expectativas que ele tinha e para o potencial que ele tinha, acaba se tornando decepcionante o jogador que ele se tornou. É sobre o Cat, ou Karl Anthony Towns, ele ficou muito bom, mas após sofrer um acidente de carro na última temporada. É uma história nada a ver da NBA. Não sei se ele, após o acidente, começou a dar mais valor à vida e, consequentemente, ao basquete, mas ele melhorou mil vezes. Ele tá muito bom agora. Ele continua tendo os problemas defensivos, mas após o acidente, ele melhorou muito. E assim, eu não sei qual que é o futuro do Wiggins com o Minnesota. Eles podem vender a ideia pro Charlotte Hornets, deles fazerem uma troca do tipo: ó, Hornets, eu te dou o Wiggins, que ele já foi escolher número 1 do draft. Ele tá fazendo 10 pontos por jogo. Talvez na sua mão ele dê certo. Eles podem vender essa esperança, podem vender essa ideia pro Hornets. Só que eu não tenho ideia do que o Hornets oferece em troca. Eu, se eu fosse o Hornets, não abriria mão de escolha de draft pro Wiggins, que já é um cara mais pronto do que, e que não se encaixa tanto no que um time em reconstrução deve fazer. Então chegou a hora de falar da dupla do Boston Celtics, Jason Tatum e Jaylen Brown. Na última temporada, os dois jogadores pioraram um pouco, mas isso foi culpa do ambiente que eles estavam, do vestiário intoxicado por Kyrie Irving e a pressão que o time conquistou. Após aquela sequência dos playoffs, onde Hayward e Irving estavam machucados, e mesmo assim o Boston conseguiu chegar às finais de conferência, Jason Tatum e Jaylen Brown jogou muito, Marcus Smart, eu não lembro se ele estava naquele time, mas Terry Rozier também jogou muito bem. Teve até aquele lance que o Jason Tatum enterrou na cara do LeBron James, no jogo 7. Quer dizer, como você não vai ter uma expectativa enorme para esse time? Aliás, antes de começar a última temporada, O Celtics estava com a expectativa de ser o time que bate o Golden State Warriors. Porque eles tinham Kyrie Irving, que é um All-Star, Gordon Hayward, que achavam que iam jogar igual um All-Star e iria voltar a mesma coisa. Jason Tatum e o Jaylen Brown, que mostrou ser ótimos jogadores nos playoffs anteriores. Mas não foi isso que aconteceu pelo decorrer da história, que vocês já sabem. E é bem capaz que nessa temporada, com Kemba Walker, Jason Tatum e Jaylen Brown joguem muito bem, melhorem muito mesmo. Então é um time que pode vir a surpreender. Mas minha maior preocupação é o Enes Kanter no garrafão. Eu sei que ele estava machucado na série contra o Warriors do. Não, contra o Denver Nuggets, perdão. Ele estava machucado, o ombro dele estava deslocado, se não me engano. Mas ele não é bom defensivamente. Ele não sabe fazer as leituras de defesa de um pick and roll. Ele tem até as ferramentas necessárias para ser um bom defensor. Ele é alto, ele tem uma envergadura boa, ele pega muito rebote, tal, tudo mais. Porém, só não consegue. E essa é a minha maior preocupação. Você ter ele como titular do seu time é complicado. O baque do Al Horford pedindo para sair é um que não dá para se recuperar. Do Kyrie Irving por Kemba Walker. Eu não importo muito porque os dois se parecem jogando em quadra. Eu quero ver como que o Kemba Walker vai se comportar agora que ele tem jogadores bons ao redor dele, bons arremessadores. Mas é um time que pode vir a ser campeão da NBA ou pode sair da primeira rodada por causa do Enes Kanter. Então é um time que a gente tem que avaliar durante o decorrer da temporada. Não dá para falar muito agora. Então vamos pular para a próxima dupla, que é uma dupla que eu tô muito animado, que é o Tyler Herro. Que provou ser um ótimo jogador na Summer League. Ele tem um ótimo arremesso, que aliás a forma dele lembra bastante a do Klay Thompson. Que caso você não conheça esse garoto, faça um favor a si mesmo, sério, e coloque os melhores momentos dele no YouTube. E outro jogador dessa dupla é o pivô que quase ninguém fala sobre, o Bam Adebayo. Ele tem apenas 21 anos, é muito bom na área pintada em questão de finalização, é a âncora defensiva do Miami Heat. E aliás, esse time do Heat é um time que ninguém tá com muita fé, muita expectativa. Mas toda vez que o técnico deles, Eric Spoelstra, tinha um jogador top 15 da liga, eles conseguiram 45 ou mais vitórias. Eu não sei se o Jimmy Butler pode vir a ser um jogador top 15 da liga, mas no leste é bem capaz que esse time consiga 40 ou mais vitórias no mínimo, fique talvez em quinto ou sexto lugar nos playoffs, para os playoffs, né? Perdão. Então bom, vamos falar da próxima dupla, que é Colin Sexton e o Darius Garland. Bom, o plano do Cavaliers deu para perceber que foi, na verdade eu nem sei se isso foi um plano, se foi só pega o melhor talento possível na posição número 5. Ele só jogou 5 jogos no colegial, no, perdão, no, na faculdade. E você tentar comparar os dois, a Damian Lillard e CJ McCollum, é forçar um pouco a barra. Damian Lillard e CJ McCollum defende bem, razoavelmente bem, pelo tamanho deles, pelas ferramentas que ele tem, pra envergadura, eles defendem bem. Eles são muito inteligentes na defesa. E no ataque eles se complementam de forma que eles não se choquem querendo. Os dois sabem jogar sem a bola. Os dois são uma ameaça sem a bola. Eu não sei se o Garland vai ser algum dia um jogador que chuta 40, 45% da bola de 3 passos antes da linha de 3, que nem o Damian Lillard foi nos playoffs. Não sei se ele vai meter um Game Winner Series, no jogo lance da vitória da série, igual ele fez no Oklahoma City Thunder. Não sei se o Darius Garland ou o Colin Sexton é capaz disso, mas é uma dupla que dá pra animar. E chegou a vez da dupla do New York Knicks, RJ Barrett e Mitchell Robinson. RJ Barrett foi a terceira escolha e o Mitchell Robinson foi um achado no draft passado do New York Knicks. Parabéns ao Knicks, essa foi uma das coisas boas que o Knicks fez nos 2 anos, 3 anos. Bom, antes de começar a análise da dupla, eu só gostaria de lembrar que o Knicks trocou Kristaps Porzingis pela esperança de conseguir Kevin Durant e Kyrie Irving, e acabam sem nenhum dos dois. Se parar pra pensar, essa dupla do Knicks poderia ser Barrett e Porzingis. Barrett é um jogador que tem capacidade de finalizar. Eu agora falando um pouquinho sobre a dupla. O Barrett é um jogador que tem capacidade de finalizar em qualquer lugar da quadra. E o Robinson é um alvo para ponte aéreas e um distribuidor de tocos. E consequentemente de goaltend. Goaltend é o que eles chamam no Brasil de bola na descendente. Ele ainda tem que melhorar nesse aspecto dele, porque nem sempre dá toco, que nem você não vê o Deandre Jordan, ou até melhor ainda, o um exemplo melhor ainda, o Rudy Gobert fazendo esse tipo de violação de bola na descendente. Eu acho estranho o quinteto inicial do Knicks, não pelos jogadores, mas pelo jeito que eles vão jogar, que seria Dennis Smith Jr., Barrett, Kevin Knox, Wendell e Robinson. E minha maior preocupação com esse time é que nenhum jogador desse quinteto inicial tem como prioridade passar a bola. Então a prioridade, obviamente, do Dennis Smith Jr. é enterrar. Do Barrett é marcar ponto, do Knox também é marcar ponto. Wendell marca ponto também. E o Robinson não tem uma capacidade, e não tem a capacidade e nem a prioridade de passar a bola também. Então não sei qual que vai ser o jogador que vai iniciar as jogadas nesse time com o intuito de passar elas, com o intuito de não finalizar elas. A gente vai ter que esperar pra ver. Bom, agora vamos falar sobre o Darren Fox e Marvin Bagley. Antes de começar, eu só queria lembrar que tá todo fã de NBA, o Kings era a piada da liga. E ano passado eles quase conseguiram a oitava vaga dos playoffs no Oeste, que é um absurdo de difícil. Bom, é uma dupla que, analisando eles de forma separada primeiro, o Darren Fox é rápido igual o John Wall. Talvez seja um pouco menos atlético, porém tem muito mais paciência em recomeçar a jogada do que tentar um arremesso ou bandeja forçada e acabar sendo bloqueado. Era um problema do John Wall, ele não tinha paciência e parecia jogar sempre em uma só velocidade. E o Darren Fox não, ele já consegue desacelerar, sabe, colocar o pé no freio, recomeçar a jogada, ele não precisa forçar a bola. Isso é uma característica ótima de um tipo de jogador que é muito rápido. Você não vê, por exemplo, o Westbrook recomeçando a jogada. Você até vê um pouco mais que o John Wall. Mas nenhum desses jogadores recomeça tem tanta paciência igual o Darren Fox. Bom, defensivamente, o Fox tem as ferramentas para se tornar um ótimo defensor. E sobre o Marvin Bagley? Bom, ele tem umas dificuldades durante seu primeiro ano. Uma delas foi externa, como por exemplo o técnico não queria colocá-lo em quadra. Mas o dono do time, ou general manager, não me lembro agora de cabeça, ordenou que Marvin Bagley entrasse em quadra. E esse cara tava certo. Bagley, ele é rápido, muito rápido, para alguém que tem 2,11 de altura. Ele ainda precisa melhorar seu arremesso. Porém, nos piores do caso, ele é um pick and roller, que é o cara que ele faz corta-luz e ele imediatamente corta para sendo um alvo para ponte aérea ou bandeja enterrada. Enfim, é o encaixe dessa dupla, é um encaixe que eu gosto bastante. Eles são capazes de complementar um ao outro. O Bagley é capaz de acompanhar toda a velocidade do Fox na transição. Seria melhor se ele arremessasse bem o Bagley? Sem dúvida seria, mas para uma primeira temporada, eu gostei bastante da dupla. É a última coisa para finalizar, eu tava ouvindo o podcast do Zach Lowe. Hoje era o podcast último que ele lançou, dia 17 de julho, se não me engano. E ele falou que jogadores rápidos têm 3 estágios. Ele é tão rápido que acaba se atrapalhando para ler as defesas, ou joga só em uma velocidade e isso acaba atrapalhando mais o time do que ajudando. E segundo, ele consegue ler as defesas igual um veterano, e aí o que o talento aparece, porque ele tá jogando no mesmo nível de leitura que os outros jogadores da quadra, os outros veteranos. Só que a diferença é que ele é mais jovem, mais rápido, mais talentoso às vezes, e é aí que você vai ver qual jogador que ele é. E o terceiro estágio já é o que o Darren Fox tá nele. Ele vê jogadas antes de acontecer. Ele é capaz de manipular a defesa já. E ele conseguiu chegar nesse nível em meia temporada. Quer dizer, o potencial dele é gigante. Agora vamos para o Phoenix e falar sobre o Phoenix Suns. Que a dupla, obviamente, é o Devin Booker, que é o cara que meteu 70 pontos no Celtics. E tem feito 20 ou mais pontos desde sua segunda temporada na liga. E olha que ele tá na liga só há 4 anos. Tem 22 anos, então quer dizer que quando ele começou a meter 20 ou mais pontos por jogo, ele só tinha 20 anos. E na última temporada ele fez 26,6 pontos por jogo. Quer dizer, ele não é só estatísticas, que nem muitas pessoas falam. O cara, ele sabe pontuar, ele meteu 70 pontos em um jogo só. É a maior pontuação desde Kobe Bryant no Toronto Raptors com 81. E DeAndre Ayton foi muito bem na sua primeira temporada. Ele obviamente foi ofuscado pela temporada magnífica de Luka Doncic e Trae Young, mas Ayton provou ser um pivô sólido. Ele tem problemas defensivos, obviamente. Muitos desses problemas defensivos é falta de leitura também, mas é muito falta de engajamento defensivo. Ele muitas vezes tem a envergadura e tem altura suficiente para dar toco, contestar, arremesso, mas ele sequer tenta. Ele não ajuda nas coberturas também. Talvez ele não seja capaz agora, na primeira temporada não foi capaz, de conseguir fazer a leitura a tempo. Ou foi só falta de engajamento mesmo. Então é o que a gente vai ver nessa segunda temporada dele, nessa melhora. Mas no ataque ele é muito bom. O único problema é que o Suns, ele é disfuncional. não soube aproveitá-lo. E segundo o site Basketball Reference, que é o site que eu mais uso para pegar as estatísticas, dos 5 jogadores ideais do time de novatos na última temporada, que foi Trae Young, Luka Doncic, Jaren Jackson Jr., Marvin Bagley e DeAndre Ayton, o jogador do Phoenix Suns, DeAndre Ayton, foi o menos usado, com apenas 21,2%. O mais utilizado foi, obviamente, Luka Doncic, com 30,5%. Para quem não sabe, essa estatística de uso é dimensionada pelo número de posses totais que o time teve enquanto o DeAndre Ayton, por exemplo, estava em quadra, e quantas posses Ayton participou da jogada. Esse número mostra como a falta, mostrou, no caso do Phoenix Suns, mostrou como a falta de um armador de verdade. Não dá para tentar usar o Devin Booker como armador, ou aquele outro jogador é o Tyler Willis, como armador, ele não é capaz de suprir a necessidade de Devin Booker e Ayton de receber a bola em situações favoráveis ao time. Isso daí também mostra como é difícil dar a bola pro DeAndre Ayton. Tem vídeos até no YouTube de mostrando como o Phoenix Suns entregava a bola de forma ruim pro Ayton, ou em situações que ele não estava favorável. Em situações que ele que tinha fácil cobertura ali, uma fácil dobra para acontecer, ou situações que ele recebia a bola no final do relógio de 24 segundos, então não tem muito o que ele fazer. E agora com o Ricky Rubio, eu espero que aconteça uma melhora nesse quesito do Phoenix Suns. Mas é o Phoenix, talvez seja disfuncional também, então a gente tem que aguardar mesmo. Bom, a última dupla desse podcast é Dejounte Murray. É um jogador que tá voltando de uma lesão que aconteceu na pré-temporada. É uma lesão parecida com a do Kristaps Porzingis. E o Murray também teve lesões no seu ano de novato, onde ele jogou apenas 38 jogos, sendo 8 como titular. Chutou 39,1% nas bolas de 6 pontos em 8,5 minutos por jogo. Muito pouco. Já em 2017-2018, Dejounte Murray do San Antonio Spurs jogou 81 jogos, sendo 48 como titular. E nessa temporada que ele jogou, que ele estava saudável, foi a 2017-2018, ele chutou muito mal a bola de 3. Foi apenas 26,5% de aproveitamento. Mas em compensação, um garoto de 21 anos entrou para o segundo time ideal de defesa da NBA. Segundo a NBA mesmo, ele defendeu melhor, que foi a votação que, para quem não sabe, todas essas votações de MVP, defensor do ano, novato do ano, times ideais, time ideal de novato, é feita por jornalistas, por caras que, em teoria, entendem do assunto. E Murray, segundo eles, foi defendeu melhor nessa temporada 2017-2018 do que jogadores como Chris Paul, Klay Thompson e Marcus Smart. O outro integrante dessa dupla é o Kobe White, jogador muito bom, ótimo defensor também, chutou 33,8% nas bolas de 3 pontos na última temporada, e é bem possível que a gente veja Kobe White e Jamal Murray sendo o backcourt, os armadores ali, né, do San Antonio Spurs nessa temporada. Defensivamente vai ser um absurdo esse time, porque um foi colocado na verdade para ser o jogador ideal do segundo time de defesa da NBA. E Kobe White já provou ser um ótimo defensor. Ofensivamente, ambos têm problemas com o arremesso deles, mas é o Popovich fazendo as jogadas deles. E além do mais, o Spurs já provou que em temporada regular, defesa ganha jogo. Em playoffs, isso vale também, mas é outros casos, depende muito do encaixe. Na temporada regular, você pode falar isso porque é mais verdadeiro do que nos playoffs. Bom, é isso, pessoal. A gente terminou de falar sobre as duplas. Caso você não concorde com algo ou queira acrescentar mais alguma coisa, manda mensagem lá na página Contratos NBA no Instagram. Eu adoro falar sobre a NBA. Eu adoro que as pessoas discordem de mim ou concordem comigo. Eu só quero falar sobre a NBA. Então, se você tem algum tipo de pensamento, alguma dúvida sobre o que eu disse aqui, pode mandar mensagem lá que eu respondo. Não tem nenhum problema com crítica. Na verdade, eu preciso delas para melhorar o podcast. Vamos agora para as perguntas, que foi vocês que mandaram. E lembrando vocês, vocês podem mandar perguntas via mensagens lá no Instagram da página Contratos NBA. Por isso é tão importante você seguir a página no Instagram. Então vamos começar com as perguntas. Eu só separei 3 perguntas, vamos lá. Mudaria o All-Star Game da NBA? Eu mudaria toda aquela semana do All-Star Game, eu acho. Eu gosto muito do campeonato de enterrados, campeonato de 3 pontos, campeonato de habilidades. Eu só acho meio sem sentido o All-Star Game mesmo. e aquele jogo com jogadores de os novatos e o segundo anista, que acontece antes do All-Star Game mesmo, jogo do All-Star, dos jogadores All-Star. Porque você já tem três competições que é meio que gincana, que é o campeonato de enterradas, o campeonato de habilidades e o de 3 pontos. E geralmente esses dois jogos de All-Star Game e o de segundo anistas e primeiro anistas, eles são meio chatos, sem defesa. Você tá vendo ali os melhores jogadores da NBA, tá vendo o LeBron James, o Giannis Antetokounmpo, Curry, Harden, tudo no mesmo quadro jogando juntos, e é chato. Então por que você não muda totalmente esses jogos pra gincana mesmo? Sabe, faz coisa absurda. Faz campeonato de 3, sendo que o arremesso é do meio da quadra. Valendo dinheiro pra caridade e pronto, sabe? Isso daria muito mais... Seria muito mais divertido pra liga, para os fãs. E acabaria ajudando também os jogadores, as instituições de caridade. Teria problema histórico, porque, por exemplo, jogadores que não são cotados para o All-Star Game, que deixaria de existir o All-Star. Então não teria mais aquela estatística no final da carreira do jogador de nossa, esse jogador foi 10 vezes All-Star e tal, que não deixa de ser uma competição de mídia, de popularidade. Mas você pode continuar com isso, você pode falar, esses caras aqui foram All-Star, porém não vai estar o All-Star Game. Seria algo estranho de início, mas tudo bem, acontece. No mais, a NBA nunca teve medo de mudanças, então fazer um ano mudando isso não teria nenhum problema. Bom, próxima pergunta. O que acha dos jogadores deixando de representar a seleção americana? Cara, eles estão mais que certo, porque o corpo deles é o produto deles. Então se você deixa de praticar, deixa de treinar, tenha o desgaste físico da viagem, você vai ter que jogar o jogo seriamente, né? Jogo de All-Star, por exemplo. Então você acaba se desgastando e você vê os seus outros adversários treinando todo dia. Eu não tenho nenhum problema com isso. Existe pessoa falando que eles não amam os deles, o que eu acho absurdo, porque, cara, os Estados Unidos, eles são muito patriotas. Então se isso resulta em uma NBA mais competitiva, com mais talento, não tem nenhum problema com isso não. Além do mais, isso dá mais chance para outros países serem campeões. Porque vamos ser sinceros, se todo jogador, se LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, fossem tudo para a seleção americana, nenhuma equipe teria chance, nenhuma outra seleção teria chance. Bom, próxima pergunta e última. Pense fazer um apoia.se, quais seriam os benefícios? Para quem não sabe, o apoia.se é uma campanha que existe na internet, é um site na verdade, que você pode doar dinheiro para no caso aqui seria para o podcaster, e você recebe benefícios exclusivos por isso. Cara, eu penso em fazer isso, mas eu quero que o podcast tenha uma qualidade que eu ouviria. Então eu percebi que no primeiro episódio eu tava parecendo que eu estava sussurrando, porque na verdade eu estava praticamente sussurrando, porque neste exato momento é meia-noite, eu tô gravando isso, meus pais estão dormindo. Então eu tenho que falar baixo o suficiente para não atrapalhar eles. Eu pensava isso. Só que eu conversei com eles e na verdade eu não tava atrapalhando nada. Tenho que gravar essa hora porque meus vizinhos não ajudam muito. Os cachorros deles não ajudam muito. E além do mais, é uma rua meio movimentada. Tem uma igreja na frente da minha casa. Então tem barulho, tem igreja na esquina, tem igreja na outra esquina. Então é uma rua bem movimentada. Então não dá para mim gravar no dia normal. Então por isso que eu acabei sussurrando, porque eu achei que estava atrapalhando meus pais. Mas assim que eu atingir a qualidade que eu acho que eu ouviria como fã de NBA, como fã de podcast, eu crio o Apoia-se e provavelmente eu vou ter um episódio exclusivamente sobre isso. Sobre os benefícios, eu acho que eu faria um plano de R$10 ao mês, tendo acesso a um grupo no Telegram e um podcast, e pelo menos um podcast sobre perguntas de vocês, membros que doam, que participam do Apoia-se. Eu faria isso, mas eu não sei ainda, eu não tenho total certeza. É algo que eu tenho que pensar um pouco sobre. Se você tiver algum interesse de participar do apoia.se, manda mensagem lá, eu quero saber sugestões de vocês. E eu quero saber também a opinião de vocês sobre o podcast, porque o que mais me importa é com feedback. Eu não me importo muito com like, eu não me importo muito com o número de seguidor. Eu gosto muito de receber mensagem de vocês, comentário nas publicações, e no caso daqui do podcast seria o feedback. Então eu quero saber as opiniões de vocês sobre isso, sobre a NBA, sobre o que vocês acham que vai acontecer na próxima temporada. É sempre algo legal, é sempre legal conversar sobre a NBA. Mas respondido isso, demorei bastante nessa. Eu não sei também quanto tempo eu vou demorar, cada episódio vai ser. Eu sou acostumado a ouvir podcasts como Bola Presa, Bala na Sexta, Café Belgrado. Só que a diferença é que eles são feitos por duas pessoas. Então, por exemplo, eu tô aqui uma hora gravando e eu tô bem cansado. Já tô quase sem voz, talvez o áudio tenha ficado ruim. Minha voz já tá ficando muito grave porque tá cansada. Então, sendo só uma pessoa, eu não sei ainda qual é o meu limite de tempo falando sobre NBA. É o que eu ainda tenho que pensar sobre, avaliar sobre. Mas eu gosto desse tempo de uma hora e meia. Até porque o plano é assim que voltar à minha faculdade, que é, pra quem não sabe, eu faço engenharia de controle e automação. Então é um curso que demanda muito tempo meu. Então eu precisaria postar apenas um por semana. Isso também influenciaria os apoiadores, tá? Porque eu não teria muito tempo também pra me dedicar a isso. Porém, marcando todo o tempo certinho, fazendo tudo certinho pra fazer isso de boa. Então, mas é isso pra fechar, pessoal. Foi isso. Muito obrigado por ter ouvido. E até, não sei, certeza, no mínimo sábado terá mais um episódio. Então até mais.